palavra de Deus é para hoje. Encontre na Bíblia um caminho seguro. Palavra Viva, um programa de Samuel Aires.
Olá, querido ouvinte. No último programa, caminhámos juntos com Israel na travessia do Jordão. E talvez o prezado ouvinte tenha sentido que aquele momento não era apenas uma passagem física, mas, sobretudo, uma declaração espiritual. Deus estava a inaugurar uma nova etapa na vida do seu povo. Hoje, porém, encontraremos Israel diante de um novo desafio, talvez ainda maior do que o Rio Jordão a transbordar. Porque, querido ouvinte, depois de cada vitória, há sempre uma nova muralha que se ergue diante de nós. E é precisamente aí que Deus continua a revelar quem Ele é. Israel tinha entrado em Canaã, mas ainda não a possuía. À sua frente estava uma terra habitada por povos poderosos, unidos pelo medo de um inimigo comum. Eram guerreiros experientes, equipados com carros de ferro, conhecedores do terreno, protegidos por cidades fortificadas, moradas até aos céus, como diz o texto sagrado. Humanamente falando, Israel não tinha qualquer hipótese. E talvez o prezado ouvinte também já tenha estado diante de situações em que tudo parecia indicar a derrota. Mas é precisamente nesses momentos, querido ouvinte, que Deus nos lembra que a vitória não depende da nossa força, mas da sua presença. À frente deles erguia-se Jericó, uma cidade rica, orgulhosa, entregue ao culto a Astarote, a deusa da lua. Era um centro de idolatria e de corrupção, de práticas degradantes. Mas para Israel, que ainda trazia na memória o desastre moral de Baal Peor, aquela cidade representava tudo o que era contrário à santidade de Deus. E, no entanto, era ali que tinham de começar. Querido ouvinte, às vezes Deus leva-nos a enfrentar precisamente aquilo que mais nos repugna, não para nos contaminar, mas para nos libertar do medo e afirmar a sua autoridade sobre tudo o que se levanta contra ele. Josué sabia que Jericó era o primeiro passo, mas antes de agir, procurou a Deus. Retirou-se para orar, para meditar, para pedir direção. E foi ali, nesse silêncio, que teve um encontro que mudaria tudo. Viu diante de si um guerreiro imponente, com uma espada desembainhada. Embora no início não tivesse percebido bem quem era, com o decorrer da conversa, apercebeu-se que estava diante do príncipe do exército dos céus. Logo após este encontro, Deus disse-lhe: "Tenho dado na tua mão Jericó." Repare que Deus não lhe diz "vou dar-te", mas "tenho dado". A vitória já estava decretada no céu, ainda antes de acontecer na terra. E é aqui, querido ouvinte, que a história se prepara para um dos momentos mais extraordinários da Bíblia. A queda de uma cidade, não pela força das armas, mas pela obediência da fé. Repare que Deus não queria apenas derrubar muralhas, queria também ensinar ao seu povo a confiar nele, mesmo quando o método parece estranho ou o caminho parece absurdo. Será que Deus hoje também não o está a chamar, querido ouvinte? Talvez um chamado à obediência, mesmo sem compreender ainda tudo. A confiar e a avançar, mesmo sem saber como as coisas vão terminar. A fé não é apenas acreditar que Deus pode. É caminhar quando Ele manda, mesmo quando não entendemos o porquê. Quando Josué recebeu de Deus as instruções para a queda de Jericó, talvez o seu coração tenha sentido tanto espanto como alívio. Não haveria um assalto à cidade, não seria conquistada com instrumentos de ataque, não seriam usadas estratégias humanas, apenas uma marcha silenciosa, uma arca à frente, 7 sacerdotes com trombetas e um povo que obedecia sem compreender. E talvez o prezado ouvinte também já tenha vivido momentos em que Deus lhe pediu para avançar sem perceber o porquê, sem ver o resultado, sem entender ainda o método. A fé é disso que trata, prezado ouvinte. Nem sempre é compreender tudo, mas confiar apenas. Jericó estava em alerta máximo. As sentinelas observavam cada movimento, tentando decifrar aquele cortejo estranho que rodeava a cidade uma vez por dia. Alguns riam, outros tremiam, outros lembravam-se do Mar Vermelho e do Jordão e perguntavam-se que prodígio poderia vir a seguir. Mas Israel caminhava em silêncio, e talvez isto nos diga alguma coisa. Há na realidade batalhas que não se vencem com barulho, mas com obediência silenciosa, com submissão e muita perseverança. Durante 6 dias, o povo rodeou a cidade apenas uma vez, e no 7º dia, ao romper da manhã, Josué ordenou que marchassem 7 vezes. Imagina o que se passava no coração daquele povo. A cada volta, as muralhas continuavam firmes. A cada volta, parecia que nada acontecia. A cada volta, a fé era testada. E talvez o prezado ouvinte também esteja a viver um 7º dia em que Deus o chama a continuar, mesmo quando nada muda, mesmo quando tudo parece igual, mesmo quando o milagre ainda não se vê. A fé não é apenas acreditar que Deus pode, é continuar a obedecer enquanto Ele não faz. Quando a 7ª volta terminou, Josué deu a ordem. As trombetas soaram como um estrondo que ecoou pelas colinas e o povo levantou um brado poderoso. E então, querido ouvinte, aquilo que parecia impossível aconteceu diante de todos. As muralhas sólidas e imponentes, muralhas que eram o orgulho daquela nação, tremeram, estremeceram e caíram por terra. Não foi um tremor natural, não foi uma falha estrutural. Não foi uma obra humana, foi o toque da mão de Deus. E talvez o prezado ouvinte precise hoje de lembrar que Deus ainda derruba muralhas. Muralhas de medo, de pecado, de culpa, de impossibilidades e de opressão. Quando Ele fala, nada permanece em pé contra a Sua palavra. A cidade foi tomada. Tudo o que nela vivia foi destruído, excepto Raab e a sua família, porque ela acreditou no Deus de Israel quando todos os outros o rejeitaram. Querido amigo, isto não é profundo? A fé de uma mulher marginalizada salvou uma casa inteira. E talvez o prezado ouvinte também precise de saber que a fé que se exerce hoje pode salvar a sua família, pode abrir portas, pode mudar destinos. Jericó foi queimada. Os seus tesouros foram consagrados ao Senhor e o próprio local da cidade foi amaldiçoado para que nunca mais fosse reconstruída como fortaleza. Deus queria que Israel entendesse que a vitória não era deles, mas dele, de Deus. Que não entraram em Canaã pela força do braço, mas pela força da palavra. Que não conquistaram Jericó pela sua habilidade, mas pela sua obediência. E talvez aqui, prezado ouvinte, também precise lembrar que as maiores vitórias da vida não vêm da nossa capacidade, mas da nossa entrega. Mas, querido ouvinte, enquanto Israel celebrava, um pecado oculto germinava no acampamento. Um pecado que ninguém via, mas que Deus via. Um pecado que parecia pequeno, mas que traria uma derrota vergonhosa àquele povo. E é aqui que a história se prepara para uma viragem inesperada. Algo que nos ensina que a maior muralha não é o que está diante de nós, mas o que se esconde dentro de nós. Talvez o prezado ouvinte também saiba pela sua própria experiência que os maiores perigos espirituais não são os que se levantam diante de nós, mas os que se escondem dentro de nós. A muralha de Jericó tinha caído, mas havia uma outra muralha, mais profunda e mais resistente, que precisava ser derrubada, a muralha do pecado secreto. Logo depois da vitória, Josué decidiu avançar contra Ai, uma pequena cidade aparentemente insignificante. Os espias voltaram com confiança exagerada. Não é preciso todo o povo, bastam só uns poucos de homens. Querido ouvinte, como é fácil, depois de uma grande vitória, baixar a guarda. Como é fácil confiar na força do braço quando Deus acabou de mostrar que a vitória vem apenas da sua mão. Israel avançou sem consultar o Senhor, sem buscar direção, sem perceber que havia algo errado no acampamento. e o resultado foi devastador. Os homens de Ai resistiram, Israel fugiu em pânico, 36 homens morreram e o coração do povo derreteu-se, tornou-se como água, diz as Escrituras. Josué, angustiado, rasgou as suas vestes e prostrou-se diante da arca. E talvez o prezado ouvinte também já tenha vivido momentos em que a sua derrota inesperada o levou a perguntar: Senhor, porquê? Josué chamou: Ah, Senhor Jeová, por que fizeste passar este povo o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus? Que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Querido amigo, estas palavras são tão humanas. São o clamor de alguém que não entende, que sofre, que teme pelo futuro. Mas Deus respondeu com firmeza: Levanta-te, Israel pecou. Não era tempo de lamentar, era tempo de agir. Havia pecado no acampamento, um pecado escondido, mas que contaminava toda a congregação. Sabe, querido ouvinte, o pecado nunca é apenas individual. Ele espalha sombra, fragilidade e derrota sobre todos os que nos rodeiam. Deus ordenou que o culpado fosse descoberto. E a investigação começou, tribo por tribo, família por família, casa por casa, até que o dedo de Deus apontou para um homem, Acã, da tribo de Judá. Querido ouvinte, imagina o peso daquele momento. Acã tinha visto a derrota de Ai, tinha visto Josué, os anciãos prostrados de joelhos no pó da terra. Tinha ouvido a proclamação de que havia pecado no acampamento. Tinha sentido o cerco a apertar quando a sua tribo foi escolhida, depois a sua família e depois a sua casa. Mas permaneceu em silêncio até que não se podia esconder. Talvez isto também seja uma advertência para nós. Há uma grande diferença entre confessar porque o Espírito nos convence e confessar porque já não há como negar. Quando finalmente falou, Acã disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. E descreveu o que tinha tomado: uma capa babilónica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Querido ouvinte, repare como ele ainda chama a capa boa, mesmo quando ela o conduz à morte. O pecado sempre se apresenta como algo atraente, desejável e justificável. Mas o seu fim é sempre a destruição. Os mensageiros correram à tenda, escavaram o chão e lá estava tudo escondido. O pecado sempre acaba por vir à luz. A sentença foi pronunciada. Acã e tudo o que lhe pertencia foram destruídos no Vale de Acor, o Vale da Perturbação. E um grande montão de pedras ficou ali como testemunho. Querido amigo, esta história é dura, mas é uma história necessária. Mostra-nos que Deus leva o pecado a sério, não porque deseja destruir, mas porque deseja preservar a vida do seu povo. Mostra-nos que a cobiça, tão comum e tão tolerada, é um veneno espiritual que corrói a alma. Mostra-nos que o pecado escondido traz derrota, mas o pecado confessado traz a restauração. E talvez o prezado ouvinte também precise hoje de olhar para dentro, com humildade, com sinceridade, com coragem, porque antes de Deus derrubar muralhas exteriores, Ele derruba muralhas interiores. Antes de nos dar a vitória, Ele chama-nos à verdade. Antes de nos conduzir para a frente, Ele chama-nos ao arrependimento. Percebemos que a queda de Jericó não termina com as muralhas que desabam, mas com os corações que precisam de ser examinados. Porque, querido amigo, a maior ameaça do povo de Deus nunca vem de fora. Não são os inimigos declarados, não são os incrédulos, mas são os blasfemos. A maior ameaça vem daqueles que, professando o nome de Cristo, vivem de forma incoerente com esse nome. São esses que impedem as bênçãos de Deus de fluírem, que enfraquecem a Igreja, que abrem brechas espirituais por onde o inimigo entra. E talvez o prezado ouvinte também já tenha visto isto. Não é o mundo que destrói a fé, é o pecado escondido dentro do acampamento. Quando a Igreja enfrenta frieza espiritual, quando há declínio, quando os inimigos de Deus parecem triunfar, a primeira reação não deve ser o desânimo, mas o exame. Não é tempo de cruzar os braços, mas de perguntar: Há algum aquém entre nós? Há algum aquém dentro de mim? Querido ouvinte, esta é uma pergunta séria, mas também uma pergunta necessária, porque Deus não abandona o seu povo. É o pecado que o entristece. Antes de restaurar, ele chama ao arrependimento. Repare, Acã só confessou quando já não podia esconder-se. Viu a derrota em Ai, viu Josué prostrado, viu o povo angustiado, viu a investigação aproximar-se, mas permaneceu em silêncio até que o dedo de Deus apontou a sua casa. E talvez isto também seja uma advertência para nós. Há uma grande diferença entre confessar porque o Espírito nos convence e confessar porque já não temos como negar. A confissão de Acã não nasceu do arrependimento verdadeiro, mas do desespero das consequências. Não havia mudança no seu coração, não havia aversão ao mal, não havia desejo de restauração, era apenas o reconhecimento inevitável de um facto já exposto. E, querido amigo, Deus não procura confissões arrancadas pelo medo, mas confissões nascidas da verdade. A Bíblia diz que, um dia, todos os pecados ocultos serão revelados. Não haverá necessidade de investigação tribo por tribo, família por família. Bastará um olhar do juiz. A cada vida será vista tal como é. Não para humilhar, mas para mostrar que Deus sempre foi justo. E talvez o meu prezado ouvinte sinta um peso ao ouvir isto. Mas lembre-se, Deus revela para curar, não para destruir. Ele expõe para restaurar, não para condenar. Ele chama à luz para que a graça possa agir. A cobiça de Acã começou pequena. Um olhar prolongado, um desejo alimentado, um pensamento tolerado. E como sempre acontece, um pecado puxou o outro. Primeiro viu, depois cobiçou, depois tomou, depois estendeu, depois mentiu. Querido ouvinte, o pecado nunca aparece de repente. Ele cresce em silêncio. E talvez esta seja a lição mais urgente desta história. Aquilo que alimentamos no coração, cedo ou tarde, moldou o nosso destino. A cobiça destruiu Acã, destruiu a sua família. Trouxe derrota a Israel e entristeceu o coração de Deus. E, no entanto, é um dos pecados mais tolerados, mais disfarçados, mais ignorados entre o povo de Deus. Mas há esperança, querido amigo, porque o vale de Acor, o vale da perturbação, tornou-se mais tarde, pela promessa divina, uma porta de esperança. Deus transforma lugares de juízo em lugares de restauração. Deus transforma derrotas em novos começos. Ele transforma vozes de vergonha em caminhos de graça. Será que o meu prezado ouvinte se encontra hoje num vale assim? Talvez haja algo escondido, algo não resolvido, algo que precisa ser trazido à luz, não para a condenação, mas para a sua cura, porque Deus não abandona o seu povo. O seu intuito é corrigir-nos para nos restaurar e levantar. Querido ouvinte, que esta história o leve a confiar mais profundamente no Deus que derruba muralhas exteriores e também muralhas interiores, que o leve a examinar o coração com humildade, que o leve a confessar o que precisa ser confessado, que o leve a caminhar na luz e que o Senhor transforme o seu vale de Acor numa porta de esperança. Hoje vou ficar por aqui. Mas marque desde já encontro consigo no próximo programa para continuarmos a crescer com a palavra viva de Deus. Até lá, um grande e forte abraço deste seu amigo pastor Samuel Aires.
Porque a palavra de Deus é para hoje, encontre na Bíblia um caminho seguro. Palavra Viva, um programa de Samuel Aires.